no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca extrema e queimadas se intensificam em Rondônia. 2024 já é o pior ano da história para o Amazonas em relação às queimadas. Roraima sedia 5º Fórum de Lideranças Yanomami e Ecuana. Encontro arquidiocesano de Sebes reúne mais de 400 pessoas em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a seca extrema e as queimadas estão se intensificando no estado de Rondônia. Além de impactos nas produções da agricultura familiar, liderança indígena relata danos à saúde da população do município de Guajará-Mirim. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Rios secando, a floresta queimando, alimentos e água faltando. É assim que está a situação em algumas comunidades de Rondônia e demais estados da Amazônia. Esse contexto também é parecido nas comunidades que enfrentam a fumaça direta vindo da fronteira do desmatamento da região do Amacro, Amazonas, Acre e Rondônia. Além do intenso calor, o cheiro de fumaça invade as casas, que se soma à falta de água e escassez de peixes. De acordo com Eva Canoê, liderança indígena da Terra Sagarana, no município de Guajará-Mirim, o fogo está aumentando cada vez mais, o que tem preocupado bastante a sua família, que já chegou a perder 2 vezes suas plantações.
A seca continua, viu? Os rios secando e a fumaça também continua e volta e meia aparece um vento. Aí onde está pegando fogo, ao invés de o fogo diminuir, o vento acaba atiçando mais, né, o fogo, e aí o fogo vai aumentando. Esse final de semana mesmo, na terra indígena lá de Velho, o fogo estava muito, estava bravo. Mas graças a Deus que conseguiram controlar, mas começou a dar uma ventania. E hoje, como nós tivemos encontro de formação com o nosso comitê Convida, final de semana, e hoje eu não quis ir lá na aldeia, né?
Além disso, Eva cita ainda que por conta da fumaça e do intenso calor, alguns problemas de saúde surgem, como fortes dores na garganta, cabeça e ardência nos olhos. E lamenta que a situação não tenha sido observada com atenção pelos candidatos a eleições no município.
Preocupa muito que nós temos nosso pequeno sítio, já pegou fogo 2 vezes, já perdemos 2 vezes nossas plantações e a gente teve que recomeçar tudo do zero, né, e as muitas mudas a gente comprou e a gente não tem um recurso fixo, né, para isso, e a gente se preocupa, né, mas tá assim, muito, muito calor, muito abafado e a gente continua com dor de cabeça, com a garganta seca, com olhos ardendo. Pra gente ir daqui de Guajará-Mirim pra aldeia é horrível, você olha na frente, você quase não vê nada, você só vê fumaça, tudo cinzento. Mas infelizmente, né, apesar de tudo isso que nós estamos vivenciando, o povo que é candidato, tanto à reeleição como os novatos, eles continuam aí muito, estão nem preocupados como se tivesse tudo bem, estão preocupados com a sua campanha. Tem alguns até que se acham já eleitos, mas dizer assim que eles têm algo voltado para a preocupação da proteção da Amazônia, proteção do rio.
O Rio Madeira já enfrenta a maior seca de 6 décadas. Segundo dados da Série Histórica do Serviço Geológico do Brasil, ela superou a menor mínima, então registrada em 2023, quando o rio havia atingido 1,10 m. De acordo com o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nas últimas semanas, o estado já registrou 56 focos de incêndio, que podem representar centenas de frentes de fogo. Porto Velho aparece como o 23º município com mais áreas atingidas pelo fogo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E faltando 3 meses para o fim do ano, 2024 já está sendo considerado o pior ano da história para o estado do Amazonas em relação às queimadas. Bruno Elander tem as informações.
A 98 dias do fim do ano, 2024 já é o pior ano da história para o Amazonas em relação às queimadas, conforme o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que começou em 1998. De acordo com o painel Queimadas, até a última segunda-feira, dia 23, os satélites identificaram 21.363 ocorrências de incêndio no território amazonense ao longo de 2024. Essa quantidade já supera todo o ano de 2022, que teve 21.217 queimadas, que até então era o pior ano da história. Conforme o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, cada vez mais pessoas utilizam aspectos da produção rural para cometer crimes ambientais no período de estiagem.
Muitas pessoas se utilizam desse aspecto da produção rural para executar uma série de medidas ilegais, nesse caso do uso do fogo principalmente, né? Então a gente espera que com as novas medidas do governo federal algumas pessoas sejam presas realmente e passem a pagar pelos crimes que cometeram.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o país não se preparou adequadamente para o momento de estiagem e queimadas atuais.
O que nós estamos descobrindo agora é que não foi suficiente. Agora, o que a gente não pode é minimizar o problema. Você tem que manter a sociedade informada, ter políticas, fazer o máximo de esforço que pode ser feito e ir ajustando as medidas. E ter essa clareza e essa responsabilidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade.
Ainda de acordo com a ministra, parte dos incêndios aparenta ter viés político, com um único objetivo, afrontar o poder público.
Por exemplo, no estado do Pará, na floresta do Jamaxim, vocês vão ver várias declarações de pessoas dizendo que iam tocar fogo e o governo que viesse que apagasse o fogo. Nós fomos recebidos a bala em Rondônia, na terra indígena Suruí, depois deles terem expulsado os indígenas. Quando nós fomos para o município de Tefé, não tinha nenhum incêndio. Quando nós voltamos, o próprio presidente registrou isso, nós identificamos. Só eu contei mais de 12 focos de incêndios retornando. Ou seja, houve ali uma tentativa, no meu entendimento, de fazer uma afronta.
De acordo com o INPE, o Amazonas já teve mais de 6 mil focos de queimadas somente em setembro, até o último dia 23. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Hospital Deoclésio dos Santos, no Careiro, registrou aumento de casos de doenças respiratórias. Especialista traz algumas orientações. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Os registros de pacientes que buscam a unidade hospitalar no Careiro para atendimentos com sintomas de doenças decorrentes das queimadas e do período de seca têm se intensificado. Os casos variam desde doenças respiratórias até irritação nos olhos, explica a enfermeira Jussiane Paiva, diretora da unidade hospitalar.
A gente está tendo um aumento muito grande de pessoas que estão dando entrada no hospital com falta de ar, tosse, garganta seca, conjuntivite, né, coriza.
Para minimizar os problemas, a enfermeira dá algumas recomendações à população.
Então, o que a gente alerta a população? Que evite lugares abertos, né, desse período de fumaça. Beba muita água, né, ingesta hídrica é extremamente importante. Então, evitar estar em lugares com incidência de fumaça. Evitar praça, evitar estar caminhando, né, durante esse período por conta, né, desse momento que a gente está passando em decorrência das fumaças. Que a população tenha consciência, né, que nesse momento a gente precisa desse apoio deles para estar se resguardando, né, durante esse período, principalmente nossas crianças, nossos idosos, nossas grávidas e os grupos, né, de risco, que são os nossos pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos, né, que precisam de uma atenção maior.
Além do hospital, os pacientes podem buscar atendimento nas unidades básicas de saúde. Além disso, é importante manter a população consciente e pedir que evitem a prática das queimadas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, começa a preparação das urnas eletrônicas para a votação em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Iniciou nesta segunda-feira o 5º Fórum de Lideranças Yanomami Yekuana em Amajari. O evento reúne cerca de 300 lideranças indígenas para discutir sustentabilidade, saúde, educação e proteção territorial, com destaque para o Plano de Gestão Territorial e Ambiental. Confira com Felipe Gustavo.
E nessa segunda-feira, dia 23, teve início a um marco na região Aurais, especialmente na comunidade Fudo Aduinha, no município de Amajari. Está ocorrendo o 5º Fórum de Lideranças Yanomami e Yekuana, um espaço crucial para debates e decisões que impactam diretamente as comunidades da terra indígena Yanomami. E durante os próximos dias, líderes indígenas se reúnem para discutir temas essenciais como sustentabilidade, saúde, educação, proteção territorial e o plano de gestão territorial e ambiental. O plano de gestão visa assegurar a preservação e promover o desenvolvimento sustentável do território. Representando o Conselho Indígena de Roraima, Si, destacam-se a presença do advogado indígena Júnior Nicásio e da jornalista Helena Leocádio. O Júnior Nicásio enfatizou a importância da presença da organização, fortalecendo décadas de aliança e apoio ao povo Yanomami. Ele também atualizou sobre os direitos indígenas em face da luta contra o marco temporal e as ações do SI.
A nossa participação é muito importante, né? A participação do SI aqui nesse fórum. Nós devemos compartilhar o trabalho que o SI desenvolve, né? E principalmente dessa aliança histórica que a gente tem com a Rutucara, com o povo Yanomami, pelo território. E o SI, nesses quase 52 anos, isso é forte também por causa da participação do povo Yanomami e Yekuana nessa luta histórica, né?
E durante o evento, associações locais apresentarão os resultados de projetos desenvolvidos nas suas comunidades. E representantes governamentais também estão programados para prestar contas das iniciativas do governo no território Yanomami.
Também o SI, ao longo desses anos, vem contribuindo na formação dos jovens. Temos Yekuana do centro de formação. E a nossa participação é reafirmar o nosso compromisso e a nossa aliança histórica na defesa do território e na defesa de nossas vidas.
O 5º Fórum de Lideranças Yanomami e Yekuana é realizado pela Associação Wanasedume Yekuana e pela Rutucara Associação Yanomami, com apoio de diversos parceiros. Com a participação de aproximadamente 300 líderes, o evento seguirá até sexta-feira, dia 27 de setembro, promovendo diálogos e decisões que moldarão o futuro das comunidades indígenas na região.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Preparação das urnas eletrônicas para votação já iniciaram em Santarém. O processo inclui a inclusão de dados dos candidatos e a auditoria final. Já o treinamento de mesários deve acontecer nos próximos dias. Os detalhes com Lies de Costa.
Com a aproximação do primeiro turno das eleições municipais, no próximo dia 6 de outubro, começou nesta segunda-feira no Fórum Eleitoral de Santarém, na 83ª Zona Eleitoral, a fase de preparação das urnas eletrônicas para o pleito. O processo envolve a inserção de informações de candidatos em cada urna, como o número do eleitor, foto e número dos candidatos de cada sessão eleitoral, como explica Roberto Costa, chefe do cartório da 83ª Zona Eleitoral de Santarém.
Ocorre no Fórum Eleitoral a preparação das urnas, que é pegar as inserções que estão nas mídias, que foram retiradas do registro de candidatura, com o número do título do eleitor de cada sessão eleitoral, a foto do candidato e o número do candidato. Então, essa informação será inserida em cada urna de cada sessão eleitoral. Será feito isso na 83ª. Quarta, quinta e sexta, nós treinaremos os mesários, os presidentes das sessões eleitorais. Ocorrerá na Escola de Artes Emir Hermes Bermegui, na parte da manhã.
O treinamento visa capacitar os responsáveis pelo funcionamento das sessões durante o dia de votação. Após a conclusão da preparação para as urnas, será feito um teste para garantir a precisão dos equipamentos. Esse procedimento inclui uma simulação de votação seguida de uma apuração, verificando se os votos registrados correspondem corretamente com os candidatos escolhidos, como destaca o chefe do cartório.
Ao final da preparação de urnas, nós faremos o teste das urnas. Faremos uma votação para ver se cada tecla pertence ao respectivo candidato e faremos uma apuração para ver se o que foi votado nas urnas foi apurado de acordo com o que nós iremos fazer essa votação, para saber se não há nenhum problema na apuração da urna. Essa aí é a nossa auditoria final pela parte do cartório eleitoral. Outras auditorias acontecerão só no dia da eleição.
No início do mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o TRE, por meio da Secretaria de Tecnologia e Informação, já havia realizado uma outra etapa no processo das eleições municipais deste ano. Na ocasião, os técnicos de transmissão via satélite, que são as pessoas responsáveis pelo procedimento de transmissão dos resultados após o encerramento da votação no dia do pleito, foram beneficiados com o treinamento. A capacitação aconteceu em Santarém e abrangeu os técnicos que devem atuar nas zonas eleitorais, que incluem os municípios de Santarém, Monte Alegre e Almeirim. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 25 comunidades do Pai Lago Grande, em Santarém, receberam Conexão Povos da Floresta. A mobilização para o processo de instalação acontece desde o início deste mês de setembro. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Cerca de 25 comunidades do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém, no Pará, receberam a conexão da internet através do projeto Conexão Povos da Floresta, uma iniciativa que leva tecnologia para as associações locais, igrejas e lideranças que estão na frente da luta em defesa do território. O Conexão Povos da Floresta tem o objetivo de, até 2025, conectar em rede 1 milhão de pessoas em mais de 5 mil comunidades da Amazônia brasileira, entre aldeias indígenas e comunidades quilombolas e extrativistas em áreas protegidas, provendo a inclusão digital através de programas de educação, saúde, empreendedorismo, proteção territorial e cultura. No Pai Lago Grande, a mobilização para o processo de instalação acontece desde o início deste mês de setembro em uma parceria do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, o STTR, e a Federação das Associações de Moradores e Comunidade do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE. De acordo com Edilson Figueira, vice-presidente do STTR e diretor do CNS, o Pai Lago Grande foi um dos territórios prioritários por ter disponível energia 24 horas. Ele pontuou ainda a importância desse processo para as comunidades beneficiadas.
Durante esse período agora do início do mês de setembro, em 25 comunidades na região do Alto Lago Grande. E aí, onde essas comunidades, elas receberam, né, esse kit, e que essa internet, ela possibilita a rede, né? É uma conexão de redes em todo o estado da Amazônia brasileira, né? Aí é onde o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, atua junto de outros parceiros, né, que é a CONAC, a COIAB e o próprio CNS, mais de 57 organizações que representam em todos os nossos estados, né? E o Pai Lago Grande, ele foi uma das dois territórios que está sendo prioritário por ter a energia 24 horas nessas comunidades, né? Projeto de assentamento agroextrativista, Resex, Flonas, RDS.
Durante o processo de instalação, cada comunidade recebe, junto com as antenas, todo um processo tecnológico para garantir o bom uso e funcionamento da conexão à internet. Edilson destaca quais as comunidades receberam esses kits.
E aí nós queremos destacar as comunidades que elas foram contempladas, né? A conexão Povo da Floresta, né? Que foi a comunidade de Mata Limpa, Retiro, São Mariano, Traíra 3, Bom Jardim, Boa Esperança, Traíra 1, São Geraldo, Castanhalzinho, Soledade, Terra Preta dos Vianas, Pindorama, Maranhãozinho, Igarapé-Açu, Cabeceira do Ouro, Água Fria de Cima, Boa Fé, São Jorge, Poroca, Jacarezinho, Santana, Bom Jesus, Vila Amazonas e Dourado. Então, essas comunidades que foram as templadas do Conexões Povos da Floresta, aí dentro do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande. E as formas de como foram feitas as entregas, elas foram entregues às lideranças, às próprias comunidades, né, para que elas possam fazer o bom uso dessa conexão que possibilita, né, com que as pessoas também tenham esse meio de comunicação diante das dificuldades que as comunidades encontram para se comunicar com as próprias entidades e também a sua própria família, né, onde estão localizadas em toda a nossa Amazônia, né?
O projeto Conexão Povos da Floresta é uma iniciativa liderada pelas organizações de base da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COAB, e Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, em parceria com mais de 30 organizações da sociedade civil, instituições e empresas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Oitavo encontro arquidiocesano de SEBES reúne cerca de 400 pessoas em Santarém. No final do encontro, foi firmada uma carta de compromisso para todas as SEBES, onde elas apresentam uma atenção especial para as pessoas mais vulneráveis e o cuidado com a casa comum. Daniela Pantoja traz as informações.
Cerca de 400 pessoas participaram do oitavo encontro arquidiocesano das comunidades eclesiais de base, SEBES, da Arquidiocese de Santarém, no Pará, que teve como temática SEBES, Igreja em Saída, em busca da vida plena, analisada a partir do método Ver, Iluminar e Agir. O objetivo central do encontro buscou refletir na temática do 15º Intereclesial das SEBES, dando espaço para apresentações culturais e valorização dos dons e talentos existentes nas comunidades. Angela Tereza, coordenadora da equipe de animação das SEBES da Arquidiocese, relata que a programação já estava sendo trabalhada há bastante tempo pela equipe, com uma série de processos envolvendo formações, propostas, reflexões e estudos.
Este encontro, então, é trabalhado muito pela equipe da Cisana das SEBES desde o início do ano, com uma série, um processo bem longo de preparação. E neste processo, muitas pessoas foram envolvidas, então foi um processo muito sinodal. As pessoas foram envolvidas em diversos momentos, em diversas equipes, nas reflexões, nos estudos, na construção de conteúdo, na construção de propostas. Então, muita gente se somou neste momento especial. O grande objetivo do encontro era para fortalecer as comunidades eclesiais de base aqui da nossa Igreja Arquidiocesana, além de refletir a temática do 15º Intereclesial das SEBES, que aconteceu em Rondonópolis, que é SEBES, Igreja em Saída, em busca da vida plena para todos e todas. Então foi um encontro, sim, muito proveitoso.
O encontro ocorreu em 6 lugares: a Paróquia São Francisco de Assis, considerada a Casa Comum, a Paróquia São Raimundo Nonato, Igreja São Paulo Apóstolo, Paróquia São João Batista, Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e Paróquia Nossa Senhora do Rosário. No final do encontro, foi firmada uma carta de compromisso para todas as SEBES, no qual apresenta uma atenção especial para as pessoas mais vulneráveis e o cuidado com a Mãe Terra, como pontua Ângela Tereza.
No final do nosso encontro, então, foi firmada uma carta de compromisso para todas as SEBES. E nessa carta, alguns compromissos a gente pode relembrar agora, que é ter uma atenção especial para as pessoas mais carentes, mais vulneráveis. Não só ter atenção, mas buscar uma forma de cuidar. Cuidar da vida em toda a sua plenitude. A outra grande compromisso foi experimentar uma nova economia solidária e fraterna, que nasça da criatividade dos membros das SEBES e que possa fortalecer também as pessoas que trabalham e vivem, especialmente as mulheres. Também fortalecer as lutas pela defesa e o cuidado com a Mãe Terra, lugar especial de vida, terra sagrada, terra mãe, terra que gera vida. Ainda à luz da palavra de Deus, fortalecer as SEBES como lugar de encontro, lugar de acolhimento, lugar de solidariedade, de partilha, de vivência fraterna.
O encontro iniciou com a Santa Missa, presidida por Dom Irineu, na Casa Comum, a Paróquia São Francisco. Ao longo do dia, teve as análises feitas por Padre José Boing e Frei Edilson Rocha. Já no último dia, foi realizado um momento para reflexão do Agir a partir da pergunta: quais pistas de ações para que as SEBs sejam uma igreja em saída? Em seguida, uma missa de encerramento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. A imprensa está dando hoje que as crianças estão enfrentando atualmente mais calor do que no passado, 5 vezes mais forte do que nos anos 70. Órgão das Nações Unidas afirma que no Brasil, 33 milhões de crianças e adolescentes enfrentam pelo menos o dobro dos dias quentes a cada ano, começando por seus avós. Quer dizer, a cada ano, mais calor nas escolas. Temos visto nos últimos dias que as crianças estão sendo atingidas pela fumaça das queimadas e o forte calor em quase todas as regiões do país. É claro que essa onda quente atinge também os adultos, e com destaque para a saúde não só de crianças, mas também dos idosos e dos trabalhadores de rua, como que trabalham na eletricidade e na limpeza das ruas e toda sorte de trabalho debaixo do sol. Dezenas de escolas foram ou estão fechadas por causa dessa onda de queimadas nas mais diversas regiões do Brasil. E o pior disso é que não vemos uma saída para a destruição da floresta. A impressão que fica é que muitas pessoas não percebem que a vida humana depende da natureza. Por isso derrubam as matas e botam fogo, como se a vida humana não estivesse sendo também ameaçada, como mostra o número de pessoas que adoecem em níveis assustadores. Essa situação, é claro, precisa mudar. Caso contrário, dentro de algum tempo, regiões como a Amazônia e o Brasil Central, ficarão impossibilitadas de nos dar condições de vida humana e animal. Isso precisa mudar o quanto antes, a partir das escolas, com os professores incluindo o meio ambiente nos programas escolares e a necessidade de proteger a natureza. A hora de começar a salvar a natureza está chegando ao fim, e de salvar a vida humana também.
Encerra aqui a edição de número 4055 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Bruno Elander e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.